Reunião de Ensino. Curitiba, 25 de fevereiro de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, a face e a glória de Deus. Oitavo estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Nós paramos aí na escritura do capítulo 1 de João, versículo 14. Esse aqui é um versículo que muda toda a história antiga e estabelece realmente algo muito importante. Deus que se fez homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos aí muitas coisas de suma importância que define tudo o propósito divino para nós. Primeiro, a comunhão de Deus com o homem se fez carne, habitou entre nós. A identidade do Verbo, ele se identificou com o homem para poder fazer o homem se identificar a Deus. Deus se fez homem para poder dar condição de o homem voltar a ser a imagem de Deus. Então, por essa razão, a doutrina da encarnação do Verbo é fundamental. Mas também, por outro lado, a doutrina da divindade do Verbo é fundamental. Se a doutrina da humanidade do Verbo é fundamental, também a doutrina da divindade dele é também fundamental. Na verdade, este livro de João, ele está vindicando, ele está promovendo e mostrando realmente a divindade e a glória pessoal de Jesus Cristo. Mas temos aí, se for considerar assim, as repartições do livro, não as repartições por temas, mas as repartições do livro, nós temos a apresentação de Jesus como Filho de Deus, do capítulo 1 ao 12. Nós temos a apresentação de Jesus Cristo como Filho de Deus. Bom, nesses 12 capítulos você já pode ver a glória pessoal de Jesus Cristo. E como realmente é de suma importância conhecermos sua glória pessoal. A glória do Filho. Por quê? Porque nós, à medida que vamos conhecendo a glória pessoal de Jesus Cristo, nós vamos sendo transformados na mesma imagem desta glória. Então parece que o livro de João é uma coisa muito teórica, não é? É algo muito vital para nós. Quem disse que essa glória pode nos transformar foi o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios. Gostaria que você abrisse aí no capítulo 3, onde Paulo fala da glória pessoal de Cristo. E ele mostra até o processo para chegar nessa glória. Nós vemos no versículo 15 e vemos o processo todo. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Irmãos, havia um véu posto no coração. Não um véu posto na cabeça, um véu posto no coração. Que quando eles liam as escrituras do Antigo Testamento, eles não conseguiam compreender e nem realmente ter a revelação do mistério de Deus, porque ainda tinham um véu no coração. Então poderia-se ler o Antigo Testamento como um livro fechado, um livro cerrado, até mesmo as profecias sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda, o estabelecimento do seu reino, as coisas do fim. Deus disse, Daniel, cerra o livro até o fim do tempo. Mas quando João está escrevendo Apocalipse, assim, não seles este livro, deixe aberto. Apocalipse é um livro aberto, porque ele começa exatamente com a abertura, revelação de Jesus Cristo, isso é uma abertura. É um livro aberto. Então, quando Deus introduz seu Filho unigênito no mundo, significa, ele se abriu para nós. Ele abriu a porta da sua glória para nós. A possibilidade de você realmente retornar à glória de Deus. A acessibilidade. Quando no Jardim do Éden o homem pecou, Deus o tirou do Jardim do Éden e pôs uma espada flamejante, um querubim, cuidando para que o homem não voltasse para o jardim, porque o homem estava destituído da glória. A glória foi fechada para ele. Agora nós temos o caminho aberto. Mas o que é necessário fazer? O que é necessário para o homem ter acesso a essa glória? Se um véu está posto no coração dele? E o véu está fechado ali e ele não pode enxergar? Mas diz assim, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Conversão. Quer mais revelação de Deus? Conversão. Quer ter os caminhos de Deus abertos para a revelação da glória de Cristo em você? Conversão é o princípio, é o começo. Converta-se cada dia. Então, as nuvens dos teus olhos serão tiradas, o véu será tirado do teu coração. Então você vai começar a contemplar realmente o que o Senhor tem para você. Aí, este é um primeiro processo. Depois diz, ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade, outro estágio, outro nível que você deve enfrentar, outro nível que você deve buscar, depois da conversão, é libertação. Liberdade, libertação, ser livre. Muitos se convertem ao Senhor, tem Jesus Cristo como seu Salvador, tem Jesus Cristo como seu Senhor. Mas agora nós precisamos ouvir o Senhor e toda a sua verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Em primeira instância, conhecemos a graça de Deus, nos convertemos. Em segunda instância, conhecemos sua verdade e recebemos a libertação. Aqueles que se libertam de si mesmo e se libertam mais do mundo e de todas as coisas, são aqueles que vão alcançar a revelação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, o segundo estágio é libertação. Tem coisas que nós carregamos dentro do nosso coração que nunca abrimos mão. Não somos libertos. Aquilo ali é como se fosse uma força, um imã que nos puxa e dá-nos a tendência para aquelas coisas. Que às vezes nós até mesmo desconhecemos. É necessário conhecermos a verdade, né? E daí a verdade, se o Filho usar a verdade na nossa vida, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma liberdade, essa liberdade é uma libertação completa para ver o caminho do santuário de Deus. Conversão, libertação. Nosso coração não precisa apenas ter o véu tirado, ele precisa ser libertado. Agora continuando. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Terceiro estágio aí, transformação. Se você passa pelo primeiro, conversão. Segundo, libertação. Lembre-se que aquele coração cheio de espinhos, que eram os amores do mundo, aquele coração não pôde frutificar perfeitamente. Ele foi até um nível, mas ele não prosseguiu na plenitude do fruto por causa dos espinhos, e os espinhos representam o mundo. Os cuidados do mundo, os cuidados de forma geral, até conosco mesmo. Se não nos libertarmos, não vamos produzir o fruto. Há coisas que precisamos tirar do nosso coração e pedir que o Senhor arranque para sermos libertos e principalmente libertos de nós próprios. Então, o processo que vem seguinte será um processo decorrente dos dois anteriores. Você só vai precisar olhar para Jesus depois da conversão e da libertação. É como se você entra no Santo dos Santos e você ali contempla o Senhor. Você já não está mais fora do santuário, você está lá dentro. E contemplando o Senhor, haverá um processo sem força, não pela tua força, você não é transformado pela tua força. Você precisa da conversão e da libertação, e o seguinte processo de transformação não depende de você, depende da tua contemplação do Senhor. Agora, se você não pode fazer duas coisas, estar no santuário contemplando a si mesmo e tentar contemplar o Senhor, é impossível. Então, o processo da glória de Cristo revelada em nós depende, depois da conversão e da libertação, vai depender de nós olharmos, fixarmos o nosso olho na glória de Jesus Cristo. Fixando nossos olhos na glória dele, lá no santuário. Estamos libertos do mundo, porque estamos lá dentro do santuário. Nós não somos mais do mundo, estamos dentro do santuário. Nós fomos convertidos e tivemos o passo primeiro, passando pela obra da cruz. Entramos numa vida de santificação, depois libertação. Entramos no santuário, no santuário você contempla a glória do Senhor. Você já não está mais no mundo. O mundo você não vai contemplar a glória do Senhor. Você vai contemplar a glória do sol, a glória da lua, a glória da criação, a glória das coisas. Isso é o que acontece fora do santuário. É o que acontece fora do átrio. Ou mesmo no átrio, você contempla as estrelas, o sol e todas as coisas criadas. Mas no santuário, lá na glória, lá na Shekinah, você contempla o Criador. E você vai ser transformado, não pelo teu poder, você não tem força de ser transformado. É um outro agente transformador que vai operar em você. É o Espírito Santo que vai transformar você. Você precisa entrar no santuário e olhar, contemplar o Senhor. O santuário é o lugar onde habita o santo. O Senhor é santo, santo, santo. Está lá, contempla a glória dele. Foi por isso que o Verbo se fez carne, abriu esse caminho para a glória. Graças a Deus. Nós não somos mais miseráveis homens, pedintes deste mundo. Nós somos filhos arremessados para a glória de Deus. Pense bem, você era um vaso miserável, um vaso de desonra, um vaso que este mundo fazia uso para sua desonra. Como aquele Nabucodonosor, como Belsazar pegou todos os vasos da casa do Senhor e tentou fazer com os vasos do Senhor uma orgia, beber nas taças da casa do Senhor, os garfos da casa do Senhor, os vasos da casa do Senhor, ele tentou usar para fazer um carnaval. E apareceu um dedo na parede escrevendo um juízo contra ele. Existe um juízo contra este mundo que quer usar os vasos da glória para desonrar o nome do Senhor lá fora. Mas virá um juízo sobre este mundo. E os vasos estarão, sabe aonde? Abre aí Romanos capítulo 9, verso 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Somos vasos de misericórdia, irmãos. Vasos de misericórdia significa que este vaso era uma miséria. Uma miséria. Você sabe o que é miséria? É mais que pobreza. Esses vasos eram uma miséria. E o Senhor da Glória colocou o coração dele sobre essa miséria. Então você une essas duas palavras, coração e miséria. Vai dar a palavra do latim, acho que a palavra é cardia, né? Córdia, essa palavra córdia quer dizer coração. E a palavra miseri é a miséria. Um casamento do coração de Deus com a miséria. Isso chama-se misericórdia. Casamento do coração de Deus com um vaso de miséria. Que maravilha, irmãos. Deus não podia atentar por mim, se Ele não quisesse, não iria cometer nenhuma injustiça se não atentasse para mim. Ele estaria perfeito em sua justiça. Mas a sua misericórdia triunfa o juízo. O coração de Deus, onde houver miséria, o coração de Deus está ali. Onde houver pecado, a graça de Deus vai estar lá. Nós precisaríamos servir melhor o Senhor. Entregar-se mais. Continuando aqui. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Que para a glória já dantes preparou. Ué, por que tem miseráveis no mundo? Para que um dia a glória possa resplandecer neles. Bem-aventurado aquele miserável que quando vem a misericórdia, a graça de Deus, ele abraça isso. Deus está derramando seu amor sobre este tipo de vaso. E diz aqui, verso 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós. Glória a Deus, irmãos. Deus abriu, Deus se tornou acessível, Deus comungou sua glória partilhou, trouxe a comunhão da sua glória para nós. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, ele diz: nós fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então, fomos chamados à comunhão da sua glória. Quando contemplamos sua glória, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Isto é o que significa o verbo se fez carne. Se fez carne para o homem receber a revelação de Deus. E João diz assim: e habitou entre nós. O que significa isto? Se o verbo se fez carne, nós podemos dizer assim que Deus se tornou visível e acessível. Então, o que falamos de quando ele diz que habitou entre nós, quer dizer, fixou morada ou tabernáculo? Significa um Deus conosco, permanente. Fixou morada entre os homens. Fixou um tabernáculo. Fixou um tabernáculo. Isto que Deus está mostrando, que Ele quer conviver para sempre conosco. Fixou sua morada entre os homens. Vimos, João diz, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória. A primeira glória que João mostra aí é a sua divindade, Jesus Cristo. Veja, João está querendo mostrar a grandeza de Deus. Ele está procurando mostrar a grandeza de Jesus Cristo. A sua grandeza. Tem grandeza maior do que ser Deus? Não. Nós, muitas vezes, não sabemos e não conhecemos quem é Jesus Cristo. Não conhecemos sua grandeza, por isso nós o servimos de forma tão relaxadamente. Talvez não demos o valor devido para Jesus Cristo, mas quando Ele aparecer em glória, eu tenho certeza que muitos crentes vão chorar, porque não o dignificaram como Ele deveria ser dignificado, não o respeitaram, não o honraram como deveriam. Como judeus, o que vai acontecer com eles? O Cristo crucificado vai descer sobre o Monte das Oliveiras em glória, mas ainda Ele tem a aparência de homem, como homem, e Ele ainda vai mostrar suas feridas em suas mãos para eles, e diz que eles vão prantear por ter rejeitado esse Cristo tão glorioso, que Paulo falou: se eles conhecessem, não crucificariam o Senhor da glória. Esse Jesus que apareceu a Paulo com tal resplendor, mais forte do que a luz do sol. A gente pensa que alguns... Que o Senhor tenha misericórdia de mim, né? Mas alguns cânticos, estamos fazendo grande coisa para Deus. Nós precisamos muito mais do que cantar. Se nós víssemos a sua grandeza, faríamos muito mais do que cantar, simplesmente vir religiosamente cada reunião só para cantar alguns cânticos, ouvir uma mensagem. Nós não seríamos mais de nós mesmos se ouvíssemos na sua grandeza e majestade. Então, sua glória aí, primeiramente. Você vai ver no capítulo 1, só no capítulo 1, João ressalta muita grandeza do Senhor Jesus Cristo, em muitos aspectos. Só no capítulo 1 ele mostra que Ele é Deus, o Verbo que estava na eternidade. Ele mostra que esse Cristo é a vida do mundo, é a vida que veio ao mundo. Ele é a vida só é em Deus. O trono de Deus é um carro cheio de vida, que se move no universo, o trono de Deus se move por todo o universo. O trono de Deus não está parado, ele está em constante movimento, porque é cheio de vida. E depois, e essa vida é que está no Filho, e é que foi manifestada a nós. Estava com Deus, mas agora foi manifestado. Essa glória da vida se moveu do céu para a terra. Deus tem o seu foco na terra, diante de todo este universo. Mas se você for olhar na obra da criação, a terra é uma das obras criadas minúscula diante da grandeza do universo. No entanto, Deus tem tanto gozo nesta terra por causa daqueles que estão aqui. Deus tem uma vida emocionante porque Ele está cheio de amor. Suas emoções se curvam para nós. Há um texto onde descobrimos as emoções de Deus quando Ele fala de Efraim. Eu falo contra Efraim, mas cada vez eu me lembro de Efraim. Então o Senhor, Ele está voltado. Por que Deus não deixou destruir o povo de Israel até hoje? No ano de 1967 se levantaram, foi a Guerra dos Seis Dias, se levantaram todo mundo árabe contra Israel. Israel conseguiu, eles iriam atacar no sábado, quando Israel realmente era o dia do seu descanso. Israel destruiu toda a frota de aviões dos árabes no dia anterior e descansou no sétimo dia. Não estou dizendo que o sétimo dia é o nosso descanso. Nosso descanso é Cristo. Mas como eles eram judeus, guardam o sábado, então... Os árabes sabiam que eles guardavam o sábado, então estavam preparando um ataque para bem no sábado à noite, de manhã, sábado de manhã, partindo das 6 da tarde para frente, já é sábado. Da sexta-feira para frente, já é sábado para o judeu. Israel com pouco armamento, destruiu em solo 200 aviões de uma só vez. E há quem conte, pilotos que contam, que apareciam anjos no céu junto com eles, pilotando os aviões deles para chegar no território árabe. Deus não muda. Ele é o mesmo. Está aqui conosco hoje. Graças a Deus. Ele é o mesmo. E nós precisamos ser transformados na mesma firmeza que Deus é, no mesmo caráter de Deus. Precisamos contemplar a glória de Jesus Cristo e ser transformado. Então, Jesus Cristo é a luz. É a luz que resplandece no trono de Deus. E a luz que resplandeceu nas nossas trevas. Esse é um atributo de Deus, é luz. Só existe luz em Deus, não existe em lugar nenhum. A luz da vida está em Deus. Também João exalta que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Irmãos, uma coisa maior e gloriosa que precisa ser revelada em nós é a imagem do Cordeiro. O Cordeiro, quando João identifica e recebe o testemunho do Cordeiro, e depois ele aponta Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, é porque disse ele, que ele não conhecia o Cordeiro, mas aquele que o mandou pregar disse, sobre quem repousar o Espírito Santo, Este é o Cordeiro e ele é o Filho de Deus. Nós precisamos muito, irmãos, a natureza do Cordeiro tem que ser revelada em nós. Nós temos muita natureza de leão, de brabeza, de... Nós precisamos a natureza do Cordeiro, manso, quieto. Precisamos a imagem dele como Cordeiro na nossa vida. Precisamos muito. Vamos pedir que o Espírito Santo revele a natureza do Cordeiro em nós. Senão não tem jeito, irmão. Não tem condição. Nós nunca vamos aceitar ofensa, nós nunca vamos dar a face. Se formos feridos na face direita, não vamos oferecer a outra. Se nós não tivermos revelado em nós a natureza do Cordeiro, não adianta. Ele nos ensinou para sermos transformados à sua imagem. Ele se revelou a nós como Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo em silêncio na cruz. Quando somos ofendidos, podemos retirar o pecado de quem nos ofendeu. Quando tivermos revelado a natureza do Cordeiro em nós. Também João mostra a grandeza de Jesus Cristo como batizador com o Espírito Santo. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Fale com Jesus Cristo. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Verso 33 aí, né? Primeiro capítulo de João. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quer ser batizado com o Espírito Santo? E todos nós precisamos disso. Fale, Senhor Jesus Cristo, eu creio que tu és o batizador com o Espírito Santo. Portanto, eu pela fé busco esse direito do Novo Testamento, essa herança. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Fale com Jesus. Ele é o Filho de Deus que batiza com o Espírito Santo. Não fique vivendo uma vida sem estar pleno do Espírito. Porque Jesus está aí com a mão estendida para impor as mãos sobre você e você ser cheio do Espírito Santo. E aí no mesmo verso, João mostra a grandeza de Jesus Cristo como Filho de Deus. Declarou que ele é Filho de Deus. Também mostra que ele é ungido, no verso 41, ele é ungido, ou Messias. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, que quer dizer ungido. Jesus é o ungido de Deus, que veio ao mundo, o homem ungido. Você sabe quando, no fim dos tempos, aparecerão muitos falsos cristos? Quer dizer, aparecerão muitos falsos ungidos. Tome cuidado, eles virão para enganar. Falsa unção, não são ungidos, são falsos. Eles operam maravilhas, operam coisas, têm boas palavras, mas são falsos ungidos. Isso significa que está precedendo a volta do Senhor os falsos ungidos. Mateus 24 diz que os falsos ungidos precederão a vinda de Cristo. Eles virão antes para poder enganar. No Apocalipse revela uma coisa muito importante que você tem que prestar atenção. Diz que Satanás desceu até eles porque, e tem grande ira porque lhe resta pouco tempo. Se há uma coisa que o inimigo começa a perceber, são os movimentos na Terra e ele sabe que resta pouco tempo para sua operação na Terra. Então, o maior número de falsos ungidos ele vai projetar sobre a face da Terra. Paulo falou que tais obreiros se transfiguravam em apóstolos de Cristo. Nós não podemos cochilar nesse tempo, irmãos. Não podemos cochilar nem dormir. Nós temos que estar atento. Paulo quis garantir que os irmãos iam ficar no seu ensino e disse para eles, em Tessalonicenses, não vos movais facilmente do vosso entendimento, cuidado. Sabe qual é o problema hoje? Sabe qual é a tentação de Satanás hoje? É levar você a mover-se. E Paulo disse, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Por quê? E quem serão utilizados para mover os crentes da sua fé? O que, que é a fé? Muitos não sabem o que é a fé. A fé é o conteúdo da Bíblia e da pessoa de Jesus Cristo, a Trindade e a sua palavra. O que o Espírito falou e escreveu. Isso é tua fé. Essa é minha fé. Fique firme aí. Deuteronômio capítulo 4. Então só um ungido, Jesus é um ungido. Mateus diz assim, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, ó, no singular, o Cristo, o ungido. O artigo definido, o, no singular. Deuteronômio 4, verso 2 diz: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Não acrescente e nem diminua a palavra. Cuidado. Falsos cristos, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos irmãos, cuidado também. Falsos obreiros. É uma lista de falsos que nós temos que tomar cuidado. Por essa razão, a segurança é, Paulo disse, não se mova da fé. Você tem uma fé aqui. Você não está aqui por acaso. Você se reúne porque você crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo. E você crê nas palavras que o Espírito Santo deixou para nós, principalmente o Novo Testamento. Vamos ficar firme. Também no verso 49 de João 1, diz que ele é o rei de Israel. Mas isto é um caso que Israel não quis tratar com o Senhor. Não quis receber este assunto. Não é mesmo? Porque o rei morreu na cruz. Então, esse não pode ser nosso rei. Rejeitaram ele. Mas, como eu falei, o Senhor virá. Acho que convém nós olharmos o texto, Zacarias. Se você ler o capítulo 14 de Zacarias, eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. E a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. O Senhor virá para o Monte das Oliveiras conosco. Conosco. Veja o texto. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Esta é a forma visível que Jesus virá a esta terra. Vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. Ele quer salvar o seu povo que ele prometeu salvar. Israel ainda terá sua oportunidade. Mas aí os santos estarão com Jesus reinando. Glória ao Senhor. Aleluia. Então os santos terão sido arrebatados para encontrar o Senhor nas nuvens. E das nuvens o Senhor desce até o Monte das Oliveiras com todos os seus santos. Aleluia. Com todos os santos arrebatados. Então Israel vai conhecer o seu rei. Quem é o seu rei? Aleluia, Senhor. Jesus Cristo é o rei. Também Jesus Cristo é o Filho do Homem, no verso 51. Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus Cristo é a escada do céu. Aqui a visão de Jacó, Jesus Cristo como Filho do Homem, é aquela escada cujo topo toca nos céus, que Jacó viu no sonho. Jesus Cristo é a conexão entre o céu e a terra. Ele conectou o céu com a terra. Então os anjos sobem e descem por Jesus Cristo. Toda a glória de Deus desce à terra através de Jesus Cristo. Através dele. Então, irmãos, olha, quão maravilhoso é Jesus Cristo. Isto ainda é pouco ainda para mostrar a glória de Jesus Cristo, a grandeza dele. Mas vamos partilhar alguns versículos. Êxodo 33, 20, quando Moisés queria ver a glória de Deus. No verso 18 do 33, ele diz assim: Então disse ele: Rogo-te que me mostres a tua glória. Então disse o Senhor, porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. De quem Deus se compadecer, vai mostrar a sua glória. Amém? Ele se compadeceu de você. Você já está debaixo do compadecimento dele. Mas ele disse, e disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha. Irmãos, isso mostra que Jesus foi ferido na cruz e abriu-se uma fenda no seu corpo. Aquela lança abriu uma fenda no seu corpo. Te porei ali para ver minha glória. Eu te colocarei ali. É ali que o Senhor nos colocou. Não foi dali que o Senhor tirou a mulher para Adão? Abriu uma fenda do seu lado, tirando uma costela, se tornou uma fenda e trouxe uma mulher formosa para Adão. Então, numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Que havendo tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Mas agora, como eu falei, Jesus Cristo em carne abriu o caminho para a glória. Porque aqui diz que a face não poderia ser vista, porque o homem ia morrer. Mas em 2 Coríntios, capítulo 4, nós temos a confirmação de que agora nós podemos ver a face. Capítulo 4, verso 6. Olha o que diz. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde, irmãos? Na face de Jesus Cristo. Quando Deus apareceu no Antigo Testamento, Moisés queria ver sua glória. Ver a glória de Deus significa ver a face dele. Mas Deus disse: você não vai poder ver minha face, porque nenhum homem que ver a minha face ficará vivo. Mas agora, Jesus Cristo, ele é a face de Deus, porque ele é a glória de Deus. E agora nós fomos chamados para contemplar sua glória, olhar para sua face. E o que vamos enxergar em sua face? Ele diz: quem resplandecer em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Aí vemos a glória de Deus. Agora não mais está realmente bloqueado a possibilidade de vermos a glória de Deus. Podemos ver na face de Jesus Cristo. Amém? Por isso que Jesus Cristo fez carne, para mostrar a face de Deus, e nós podemos ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora veja, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vasos de barro, vasos fracos, podem conter a glória de Deus como um tesouro. Não é para vasos fortes, não é para vasos de ouro, não é para vasos de prata, não é para vasos de cristais, é para vasos de barro a excelência desta glória, deste tesouro, para que o poder não seja manifesto como nosso, mas de Deus mesmo. Amém, irmãos. Vamos dar glória ao Senhor.